sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, dia 15 de junho. Lá fora hoje, 28 graus centígrados, a produção é de Daniel Brown, a assistência técnica é de Cedric Franklin. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias internacionais, pelo menos 20 pessoas mortas em ataques da Al-Shabaab em Mogadishu. Investigador americano analisa acusações de obstrução de justiça contra o presidente Trump, que diz ser uma acusação falsa. Primeira meia hora dedicada a Angola, o presidente anunciou centenas de milhões de dólares para as Forças Armadas. Há quem diga que é rotina, mas outros dizem que não.
Neste preciso momento, nós não precisamos de um exército enormíssimo, porque, pronto, temos pessoas que aparecem nos quartéis, outros que não fazem nada.
Vamos também falar da greve da TAG. Parece que a TAG vai continuar com as suas asas. E vamos também falar dos benefícios que o presidente Eduardo dos Santos vai receber quando deixar a presidência. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
E começamos as notícias com a indicação de que pelo menos 20 pessoas morreram nesta quinta-feira em ataques a restaurantes em Mogadishu, a capital da Somália, feito por militantes extremistas do Al-Shabaab, anunciou o porta-voz do governo daquele país. Os atacantes foram todos mortos. As forças de segurança levaram várias horas para neutralizar todos os atacantes que estavam entrincheirados num dos restaurantes. O ataque iniciou com a explosão de um carro armadilhado em frente a um restaurante e o hotel Paw Street. 40 pessoas também ficaram feridas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou notícias segundo as quais o procurador a investigar alegada interferência russa nas eleições americanas está agora a investigar uma possível obstrução da justiça por parte de Trump. Num tweet em tom irónico, o presidente disse que as alegações falsas sobre a Rússia não tinham produzido qualquer prova e agora surge uma nova notícia falsa sobre a obstrução da justiça. Num outro tweet, Trump descreveu as investigações como a maior caça às bruxas da história americana. O presidente reagia a notícias nos grandes jornais americanos segundo as quais o investigador especial Robert Mueller planeava questionar entidades dos serviços de segurança sobre alegações que este teria tentado pôr termo às investigações sobre os contactos do antigo conselheiro de segurança nacional Michael Flynn com a Rússia.
O congressista republicano Steve Scalise, ferido ontem num atentado nos arredores de Washington, permanece hospitalizado em estado crítico e vai ter que ser submetido a mais operações cirúrgicas. O presidente Donald Trump visitou hoje o hospital onde o congressista se encontra internado, afirmando depois que este se encontra numa situação má, mas que continua a lutar. Dois agentes da polícia, um funcionário do Congresso e um membro de uma companhia de lobby foram também feridos no tiroteio. O autor do atentado foi morto.
O presidente russo Vladimir Putin disse não acreditar que o seu país e os Estados Unidos sejam inimigos e minimizou a decisão de legisladores americanos imporem novas sanções à Rússia. No seu programa anual, em que recebe perguntas dos cidadãos, Putin disse que os Estados Unidos e a Rússia tinham lutado lado a lado em duas guerras mundiais e o então Império Russo tinha jogado um papel-chave em garantir a independência dos Estados Unidos. O presidente russo disse haver histeria nos meios de informação americanos, mas disse esperar que as relações se venham a normalizar. Ontem, o Senado americano votou por esmagadora maioria pelo fortalecimento de sanções contra a Rússia pela sua campanha de tentar influenciar as eleições americanas de 2016.
O estudante americano libertado pela Coreia do Norte sofreu uma lesão neurológica grave, mas está em condição estável, afirmou nesta quinta-feira o hospital em que ele está internado. Otto Wambeia, de 22 anos, chegou em coma aos Estados Unidos na quarta-feira, depois de um ano e meio detido naquele país asiático. O governo norte-coreano disse que libertou o americano por razões humanitárias, segundo um comunicado emitido pela agência de notícias oficial daquele país. O pai do estudante, Fred Wambaya, disse que não acredita na explicação do regime norte-coreano sobre a condição de Otto. Segundo o país asiático, o estudante contraiu uma forma de botulismo pouco depois do julgamento em março de 2016. O jovem está em coma há mais de um ano, mas os seus pais só souberam há uma semana.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando o presidente Eduardo dos Santos deixar o cargo após as eleições, vai gozar de regalias que incluem salário, casa, segurança, carro e viagens ao estrangeiro. Tudo pago. Com efeito, um projeto de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República após cessação de mandato, isto de iniciativa do grupo parlamentar do MPLA, vai à votação final na próxima quinta-feira na Assembleia Nacional. O projeto prevê que o chefe de Estado angolano, que cessar mandato, passará a ser designado presidente da República emérito, com direito a uma pensão vitalícia, correspondente a 90% do vencimento durante o último ano de mandato. Esse projeto prevê para o cônjuge do Presidente da República, durante os seus mandatos, uma remuneração equivalente a 70% do vencimento do chefe de Estado durante o seu mandato ou da respectiva pensão, se por esta optar. A proposta de lei acautela ainda o direito à habitação, com a atribuição de uma verba para a manutenção e apetrechamento de residência própria e transporte, sendo-lhe atribuída uma viatura automóvel de tipo não inferior à do vice-presidente em exercício para as funções oficiais deste, igualmente um motorista às expensas do Estado, substituição da viatura sempre que devidamente justificado, combustível e manutenção. Ainda no artigo sobre o direito a transporte, a proposta de lei garante o pagamento de seguro de responsabilidade civil automóvel contra todos os riscos, viatura de uso pessoal para cônjuge e filhos menores ou incapazes a seu cargo. Após a cessação de funções, o Presidente da República e família, no caso de filhos menores, têm direito à assistência médica e medicamentosa gratuita, passagens aéreas em primeira classe e ajudas de custo quando viajar em missão de serviço de Estado dentro e no exterior do país. O antigo Presidente da República, cônjuge e filhos menores ou incapazes, têm também direito a passagens aéreas em primeira classe e ajudas de custo para viagem anual de férias, dentro do país ou no estrangeiro, com direito à proteção especial, pessoal de proteção e assessoria nas viagens, assim como proteção especial da sua residência. Isto, portanto, vai à votação na próxima quinta-feira. O presidente José Eduardo Santos, entretanto, assinou um decreto alocando mais de 316 milhões de dólares para garantir o apetrechamento de forças armadas. O Manuel José foi buscar reações.
O brigadeiro das FAES e especialista do Centro de Estudos Estratégicos Correia de Barros diz que não haverá nenhuma razão especial enquadrando a medida de rotina para a modernização das Forças Armadas angolanas. Opinião diferente tem outro especialista militar, o general e deputado Abílio Camalata Numa.
Neste preciso momento, nós não precisamos de um exército enormíssimo para respondermos a nenhuma demanda. Porque, pronto, temos pessoas que aparecem nos quartéis, outros que não fazem nada, que podiam ser mobilizados para o projeto de reconstrução nacional.
O também político da UNITA, Camalata Numa, considera que os recursos ora empregues às FAES deveriam servir outros setores.
Certos movimentos que foram feitos pelo candidato do MPLA, que foi a Rússia, com certeza que foi reafirmar novamente a questão da dívida externa de Angola para com este país. Também passou por Cuba e com certeza depois envolve, muitas vezes, acordos na aquisição de materiais que são desnecessários. Se Angola fez uma aquisição de novos aviões estratégicos, bombardeiros estratégicos, que não são necessários para o país neste preciso momento. E daí o desencaminhamento esgotamento de recursos enormíssimo, o que o país não pode fazer quando a prioridade é de reestruturação da economia nacional, que está atolada.
E a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O presidente da Comissão Provincial Eleitoral, CPE de Luanda, Manuel Pereira da Silva, é acusado de ter ameaçado de morte um comissário delegado pela UNITA, o maior partido da oposição, por denunciar irregularidades no processo. Manuel Silva nega qualquer acusação. Coque Mucuta.
A ameaça visa, segundo Ernesto João Manuel, comissário eleitoral do município da Kisama, delegado pela UNITA, evitar que as irregularidades do processo eleitoral sejam tornadas públicas. Manuel afirma que, na última reunião entre ele e o presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, Manuel Pereira da Silva, o ameaçou de eliminar fisicamente, caso continue a denunciar as irregularidades do processo eleitoral.
Estou a ser ameaçado de morte. Repara que o presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda já me fez duas ameaças de morte e, entretanto, estou um tanto quanto a chamar a atenção tanto à comunidade nacional como internacional das consequências que podem resultar desse ato da CNE, mormente praticados ou então conduzidos pelo presidente da Comissão Provincial Eleitoral, Dr. Manuel Pereira da Silva.
Ernesto João Manuel, comissário da UNITA na Kisama, é agora arguído num processo promovido pela CNE por ter efetuado duplo registro denunciado pelo Ministério da Administração do Território, entidade que efetuou o registro. Entretanto, o presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda, Manuel Pereira da Silva, em conversa com a Voz da América, reconheceu ter tido encontro com o comissário Ernesto João Manuel como superior hierárquico, mas nega ter feito qualquer ameaça contra o comissário. Manuel Pereira da Silva é juiz de profissão que condenou no passado o jornalista William Toné, responsável do jornal semanal Folha 8, por defamação numa pena de 1 ano de prisão, com pena suspensa por 2 anos, a uma multa de 10 milhões de kwanzas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
A TAG, a Companhia Aérea Angolana, vai continuar a voar. O Sindicato dos Pilotos Angolanos cancelou a convocatória de greve marcada para hoje. Isto em função de um protocolo de entendimento com o Conselho de Administração da TAG. Venâncio Rodrigues.
O porta-voz da Companhia de Bandeira de Angola, Carlos Vicente, garantiu a Voz da América que está assegurado o normal cumprimento das suas operações aéreas e que desta vez a administração da TAG vai progressivamente resolver as reivindicações dos pilotos.
Pronto, ontem terminaram praticamente os trabalhos que estavam a decorrer em torno da possível greve dos pilotos. Portanto, está concluído o processo e, portanto, não haverá greve. Melhor, não há greve. Os trabalhos estão a decorrer normalmente, os voos de ataque estão a operar na maior normalidade. Não, pronto, geralmente neste tipo de situações assina-se algum protocolo de entendimento e dentro deste protocolo a companhia, portanto, ir satisfazendo aquilo que são as pretensões dos pilotos, nesta base que chegou em termos de entendimento.
Uma nota do Sindicato dos Pilotos de Angola e da TAG precisou ontem que foram satisfeitos os requisitos da maioria da Assembleia Geral, para a qual foram mandatados, e termina com agradecimentos ao Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás, e pela administração da TAG pelos esforços em unir as duas partes. No seu caderno reivindicativo, os pilotos apontavam como causa da greve o facto de continuarem a sentir um degradamento galopante e substancial das suas condições económicas, financeiras, sociais e profissionais. Enquanto isso, a Companhia Aérea Angolana anunciou que encerra a partir de 30 de junho os seus escritórios no Porto, em Portugal, passando todos os serviços gerais a serem realizados nas suas instalações localizadas no Aeroporto Internacional Sá Carneiro, naquela cidade. No mês de maio, a transportadora angolana encerrou os seus escritórios em Paris, França, e no centro de Lisboa, tendo este último serviço sido disponibilizado no aeroporto Humberto Delgado. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E da capital vamos para o sul, para o Namíbia, conforme foi noticiado, Rui Falcão, que durante vários anos ocupou o cargo de governador do Namíbia, vai passar agora a ocupar o posto de governador de Benguela. Na sua despedida, falou-se do sucesso do governador em retirar milhares de famílias da fome e da pobreza, e Falcão disse, ele próprio, que sempre fez o seu melhor e trabalhou sempre de boa fé. Mas há quem diga que não houve muitos sucessos. Armando Chicoca.
Em jeito da despedida, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, que falava ontem diante dos membros do governo local, do ministro da Administração do Território Bonito de Sousa, Diogo Baltazar, entidades religiosas, autoridades tradicionais, representantes de partidos políticos concorrentes das eleições de 23 de agosto e dos membros da sociedade civil, nas vestes do governador cessante, pediu desculpas aos namibenses por qualquer erro que eventualmente tenha sido cometido.
Nesse trajeto, é natural que tenhamos cometido alguns erros. A vida é assim. Somos seres humanos e nascemos com a sina de ter de trabalhar. Logo, a vontade de querer fazer bem e rápido, por vezes, não nos permite olhar para tudo com a necessária atenção. Mas estou tranquilo comigo mesmo e convicto de que jamais adotei qualquer atitude por má fé. Filo, seguramente, imbuído do espírito de bem servir e na vontade de cuidar do deserto, sem perder de vista a necessidade de cuidar de cada uma das suas galvítias. Fiz tudo quanto pude.
Alguns cidadãos discordam com o suposto sucesso atribuído a Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade durante a sua vigência, ora terminada no Namibe.
Dizer que livrou mais de 27 mil famílias, concretamente aonde? Falando da água e da energia, até aqui ainda não se desfazemos do problema da luz, da água, falamos concretamente daqui do Namibe. Temos um dia sim, um dia não, temos de dia, não temos de noite, temos de noite, não temos de dia. Qual é o problema concretamente que ele resolveu? Dizer que resolveu, resolveu como? Tem que explicar detalhadamente. Mentiu. Mentiu os namibenses. Não resolveu nenhum problema. Eu posso desafiar a qualquer dirigente máximo do MPLA que não condiz a verdade.
O secretário provincial do Namibe, da UNITA, Altino Capango, pergunta aonde é que estão as supostas 27 mil famílias libertas da fome e da miséria pelo governador cessante Rui Luiz Falcão Pinto de Andrade.
Confundir algumas cooperativas militantes com 27 mil famílias, e acho que devia haver um pouco mais de respeito para o povo. Nós andamos junto do povo, fazemos todas as constatações e não existem 27 mil famílias retiradas da fome, da miséria ou da pobreza.
O secretário do Partido dos Camaradas para os Assuntos Políticos, Augusto Sabino, diz que Rui Falcão exerceu com zelo a sua missão na província do Namibe.
Toda a força a todos os projetos do camarada Rui Falcão, arquitetou nessa província.
Há quem diga também que os erros cometidos na era do senhor Rui Falcão também foram com consentimento do próprio secretário.
Nós do MPLA temos um problema. O nosso programa está muito bem claro.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8, aqui em Washington, onde hoje estamos com a temperatura de 28 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Segunda meia hora, vamos ter várias reportagens de Moçambique. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. E na Guiné-Bissau, toda a emissão está com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos lá as nossas notícias, as nossas reportagens. E temos lá também vídeos e fotos. E no Facebook também. Portanto, a morada na internet, voaportugues.com. No Facebook, voaportugues. E atenção, ouvinte, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, partilhar connosco uma informação, uma notícia, pois faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mas esta sexta-feira, amanhã, o ouvinte não pode contar em telefonar, porque esta sexta-feira, Angola Fala Só é uma edição especial que foi gravada em Luanda, na primeira meia hora, de Alberto da Costa Júnior, líder parlamentar da UNITA, e Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa CE, debatem as eleições. Na segunda parte, Lucas Ngonda, presidente da FNLA, responde a perguntas da audiência e de internautas sobre o futuro do partido e se ele deixa ou não a organização. Bem interessante. Portanto, amanhã o Angola Fala Só, pré-gravado, mas atenção, os internautas podem seguir-nos através do Facebook e mandar comentários. Amanhã não há telefonemas, mas não se esqueça, mande sempre o seu número de telefone para o nosso próximo programa da próxima semana no Angola Fala Só. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 20 minutos. O ministro de Saúde de Angola prometeu que o Kwanza Sul vai ter 2 novos hospitais. Isto porque, conforme nos diz o Fernando Caetano, o estado físico dos hospitais do Sumbi e do Portambuim continua a inquietar, além dos pacientes, o próprio executivo. Fernando.
Rui Nelson, responsável do Hospital Dr. António Agostinho Neto em Porto Ambuim, manifesta isso mesmo.
A falta de recursos humanos, a infraestrutura, sobretudo a necessidade de um hospital de raiz, tendo em conta aquilo que é o número da nossa população e os serviços que nós temos prestado às populações vizinhas aqui ao nosso município.
Este facto motivou a vinda a esta província do Ministro da Saúde, Luís Gomes Sambo, que, em companhia do Governador local, Eusébio Teixeira, e quadros seniores do setor da saúde do Governo do Kwanza Sul, radiografou as 2 unidades hospitalares do litoral da província. No final, o Ministro da Saúde, Luís Gomes Sambo, prometeu constar do Orçamento Geral de Estado de 2018 a construção de 2 hospitais de referência nas cidades de Porto Ambuim e Sumbe.
No próximo programa de investimentos públicos, a construção de um novo Hospital Provincial do Sumbe. E o mesmo em Porto Ambuim, onde o hospital é muito antigo e já não tem condições, digamos, para funcionar normalmente com a tecnologia e os técnicos de saúde que ali estão colocados.
A falta de ambulâncias e de outros meios para a evacuação de doentes foi outra realidade constatada por Luís Gomes Sá. Sem avançar datas, prometeu dar solução ao problema dos hospitais 17 de setembro do Sumbe e Dr. António Agostinho Neto em Porto Ambuim.
Também podem esperar por mais meios de transporte de vários tipos para as operações de saúde a nível dos municípios.
De recordar que das cerca de 7 unidades hospitalares de referência a nível da província, apenas 2 operam com normalidade, isto em Calulo, no Libolo, e o Acocungo, na Sela. Os hospitais da Gabela e Cadá, na Boa Entrada, também estão em condições péssimas. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol, com a Taça das Confederações e com Cristiano Ronaldo, que diz que não vai comentar as acusações das autoridades espanholas que alegam que ele defraudou o fisco em 14 milhões e 700 mil euros. Por vezes, a melhor resposta é estar calado, escreveu Ronaldo no Instagram. Tem toda a razão. O Real Madrid esse manifestou, e citamos, a sua plena confiança em Cristiano Ronaldo, acrescentando estar convencido que o jogador irá demonstrar a sua total inocência no processo. O Real Madrid apelou a que este seja resolvido o mais depressa possível. Ronaldo, claro está na Rússia como parte da seleção de Portugal, que no domingo inicia a competição, a Taça das Confederações, defrontando o México num jogo do Grupo A, onde estão também a Rússia e a Nova Zelândia, que jogam no jogo de abertura, no sábado. Ronaldo é sem dúvida a grande atração e estrela desta competição, em que Portugal e o Chile aparecem como favoritos. E então a Alemanha? Perguntam todos. Bem, alguns dizem que não é favorita porque decidiu ir para esta competição com uma equipa secundária. O guarda-redes Neuer e ainda Khedira, Boateng, Kroos, Özil, Müller e Hummels não foram convocados. O treinador Joachim Löw decidiu estrear e rodar jogadores, tendo em conta os preparativos para o Mundial do próximo ano. Ao fim e ao cabo, é para isso a Taça das Confederações, a rodar tudo, estádios, jogadores, equipas para o Mundial. Bruno Alves, defesa da seleção de Portugal, considera, no entanto, a Alemanha ainda como uma das favoritas.
Sim, esta é uma competição que vem os campeões de todos os continentes. Logo aí é uma competição onde entram equipas fortes. Mas Portugal também é uma equipa forte, como já o demonstrou, e acredito que nós podemos fazer as coisas bem. Claro que existem outras equipas também que vão competir e tentar vencer, como o caso da Alemanha, do Chile, e, entre outras. Todas elas têm a ambição de vencer, mas cabe-nos a nós demonstrar dentro de campo que nós temos a qualidade e temos a competência para o fazer.
Bruno Alves, da Seleção de Portugal, que disse que para si esta competição tem um duplo significado especial.
É especial jogar esta competição porque eu nunca tinha participado e, como vai ser a última, também acho que é um pouco especial, não é? Porque para mim aqui estar mais uma vez presente, e principalmente numa competição onde tem tantos campeões, tantas equipas que venceram, também é especial.
Bruno Alves conhece bem a Rússia, jogou no Zenit de São Petersburgo e diz que ficou com excelentes recordações.
Foi um país que me acolheu muito bem, a mim e a minha família. Fui muito bem tratado. Sempre me deram todas as condições para viver bem e para ter e para jogar bem. Quando volto cá é sempre com boas recordações. Fiz algumas amizades também. Só tenho a agradecer muito. Obrigado Rússia, obrigado São Petersburgo, obrigado Zenit.
Era Bruno Alves, da Seleção de Portugal. A Taça das Confederações inicia-se no sábado, como dissemos, com o jogo entre a Rússia e a Nova Zelândia. Há dois grupos de quatro equipas cada. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais. Voz da América, a transmitir a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, terminou hoje uma visita aos Estados Unidos, onde participou numa cimeira empresarial África-Estados Unidos. Nyusi manteve encontros com membros do governo americano e tornou claro que não quer só investimentos dos Estados Unidos, como também a ajuda deste país na resolução do conflito por resolver entre o governo e a RENAMO.
Moçambique enfrenta desafios relacionados com a crise económica, assim como todos os outros países, e com o resgate de paz e da estabilidade política, processo no qual contamos mais uma vez com o apoio dos nossos amigos, em particular com os Estados Unidos da América. Nutrimos uma esperança justificada de que esta visita poderá contribuir para passos qualitativos rumo à superação destes desafios. Eles constituem um entrave, não só para a nossa prosperidade, como também para a viabilidade dos projetos de investimento de Moçambique, incluindo os americanos. Por isso, daí, a ação comum.
Era o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, a falar aqui em Washington. Nyusi deixou já os Estados Unidos a caminho de Cuba. Na segunda meia hora da nossa emissão, vamos ter uma versão alargada do que fez ontem o presidente moçambicano aqui na capital americana. O Amâncio vai apresentar isso. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até o início dessa segunda meia hora, vamos ficar com o merengue da Nani.
Isso não interessa. Vem
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de junho de 2017. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Somália ataca em Mogadíscio, mata pelo menos 29 pessoas. Imprensa americana afirma que o presidente Trump está a ser investigado. Rússia, presidente Putin minimiza sanções americanas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT e Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Sidrac Franklin, na produção a Doris Dodson. E começamos, amigo ouvinte, como habitualmente, com as notícias com João Satarito.
Pelo menos 20 pessoas morreram esta quinta-feira em ataques a dois restaurantes em Mogadíscio, feitos por militantes do grupo extremista Al-Shabaab, anunciou um porta-voz do governo. Os 5 autores dos ataques foram mortos. As forças de segurança levaram várias horas para neutralizar todos os atacantes que estavam entrincheirados num dos restaurantes. O ataque começou com a explosão de um carro armadilhado em frente ao restaurante de um dos hotéis da cidade e depois com um ataque a um outro restaurante. 40 pessoas também ficaram feridas.
O presidente americano Donald Trump criticou notícias segundo as quais o procurador, que está a investigar a alegada ingerência russa nas eleições americanas, está agora a investigar possível obstrução da justiça por parte de Trump. Num tweet, em tom irónico, o presidente disse que as alegações falsas sobre a Rússia não tinham produzido qualquer prova e agora surge uma nova notícia falsa sobre obstrução de justiça. Num outro tweet, Trump descreve as investigações como sendo a maior caça às bruxas da história americana. O presidente reagia à notícia nos grandes jornais americanos, segundo as quais o investigador especial Robert Mueller planeava questionar entidades dos serviços de segurança sobre alegações de que este teria tentado pôr termo às investigações sobre os contactos do antigo Conselho de Segurança Nacional Michael Flynn com a Rússia.
O congressista republicano Steve Scalise, ferido ontem num atentado nos arredores da capital, Washington, permanece hospitalizado em estado crítico e vai ter que ser submetido a mais operações cirúrgicas. As últimas notícias dizem que foi hoje submetido a uma terceira operação. O presidente Donald Trump visitou hoje o hospital onde o congressista se encontra internado, afirmando depois que este se encontra numa situação má, mas que continua a lutar. Dois agentes da polícia, um funcionário do Congresso e um membro de uma companhia de lobby foram também feridos a tiro no tiroteio. O autor do atentado foi morto.
O presidente russo Vladimir Putin disse não acreditar que o seu país e os Estados Unidos sejam inimigos e minimizou a decisão dos legisladores americanos de imporem novas sanções à Rússia. No seu programa anual, em que recebe perguntas dos cidadãos, Putin disse que os Estados Unidos e a Rússia tinham lutado lado a lado em duas guerras mundiais e o então Império Russo tinha desempenhado um papel-chave em garantir a independência americana. O presidente russo disse haver histeria nos meios de informação americanos, mas disse esperar que as relações venham a normalizar-se. Ontem, o Senado americano votou por esmagadora maioria pelo fortalecimento de sanções contra a Rússia pela sua campanha para tentar influenciar as eleições de 2016.
O estudante americano libertado pela Coreia do Norte sofreu uma lesão neurológica grave, mas está em condição estável, afirmou nesta quinta-feira o hospital em que ele está internado. Otto Warmbier, de 22 anos, chegou em coma aos Estados Unidos na quarta-feira, depois de um ano e meio detido no país asiático. O governo norte-coreano disse que libertou o americano por razões humanitárias, isto segundo um comunicado emitido pela Agência de Notícias Oficial do país. O pai do estudante, Fred Warmbier, disse que não acredita na explicação do regime norte-coreano sobre a condição de Otto. Segundo a Coreia do Norte, o estudante contraiu uma forma de botulismo pouco depois do julgamento, em março de 2016, O jovem está em coma há mais de um ano, mas os seus pais só souberam disso há uma semana.
O Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais criticou a estratégia de crescimento económico do atual governo, e isso por maximizar, segundo esse instituto, a substituição da poupança interna pela poupança externa, o que agravaria o endividamento do país. O Ramos Miguel tem mais por nós.
O Instituto diz que, à semelhança dos anteriores Presidentes da República, o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, também tem apelado ao aumento da produção, alegadamente para reduzir a dependência externa, mas não se sabe se ele está advertido da armadilha em que a economia moçambicana está mergulhada, porque o governo não tem sido capaz de apontar saídas efetivas para esse aumento, sem ser por via de investimento financiado, principalmente pela poupança externa. Aos microfones da Voz da América, o economista António Francisco, coautor do estudo Estratégia de Crescimento Económico em Moçambique, desta vez é diferente, diz que em Moçambique não existe cultura de poupança.
Esta pesquisa surge no contexto do nosso trabalho de investigação sobre a importância da poupança e qual é a estratégia de crescimento de Moçambique. E o tema que nós trazemos é que Moçambique, durante 50 anos, tem crescido na base da substituição da poupança interna pela poupança externa. Isso significa que o país não tem criado poupança, portanto, toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. O investimento estrangeiro, o crédito comercial e os donativos. A questão que nós formos é quais as implicações desta opção, porque o normal é que um país deve crescer, principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa.
E, do vosso ponto de vista, quais são as implicações disso?
Um país que procura acelerar o crescimento económico à custa da poupança dos outros, gera uma situação de ciclicamente você vai cair num processo de endividamento indescontrolado. Então, era importante que o país tomasse consciência desta estratégia no sentido de começar a tentar aproveitar a poupança externa para capacitar o investimento e não para consumir. Se for para consumir, então você está a adiar e a inviabilizar. Ora, o nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. O governo de Inhambane organiza uma conferência internacional para mobilizar investimentos para diversos projetos, valorizados globalmente em cifras superiores a 1.000 milhões de dólares americanos. As autoridades vão apresentar as potencialidades da província a potenciais investidores. A conferência de dois dias, que contará com 300 a 400 participantes, começou nesta quinta-feira. O Francisco Júnior com mais pormenores.
Agricultura, infraestruturas, energia e turismo, estas são as áreas prioritárias mencionadas por Daniel Chapo, governador de Inhambane, em entrevista à Voz da América.
E como sabem, turismo é uma marca da província de Inhambane. Cerca de 60% do turismo nacional é feito na província de Inhambane. Neste momento, nós estamos a trabalhar no sentido de, primeiro, de haver um debate sobre os desafios do turismo na província de Inhambane, os desafios de infraestruturas na província de Inhambane, que estão ligados também ao turismo, porque não é possível fazer o turismo sem infraestruturas, sobretudo vias de acesso, energia e também água e saneamento do meio.
E segundo Daniel Chapo, a carteira de projetos a ser apresentada aos potenciais investidores convidados a participar na conferência está orçamentada em valores superiores a 1 bilhão de dólares americanos. Um dos projetos mais caros é o que se refere à construção da estrada Mapinhane-Pafur, que permitirá fazer a ligação rodoviária direta com a província sul-africana de Mpumalanga.
Por exemplo, a estrada Mapinhane-Pafur é uma estrada que há um estudo de pré-viabilidade, que está orçado em cerca de 700 milhões de dólares. Também temos a questão relacionada com os regadios, que estão orçados todos na província em cerca de 20 milhões de dólares, e tantos outros projetos.
Daniel Chapo, governador de Inhambane, falando da conferência de investimentos que tem lugar dias 15 e 16 de junho naquela província do sul de Moçambique, com participação de diversos convidados oriundos de várias partes do mundo. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, gostaria de ver o investimento americano e expandir para áreas tais como agricultura, indústria transformativa, transportes, serviço ou turismo. O presidente Nyusi termina hoje a sua visita aqui aos Estados Unidos. O Amâncio Miguel tem mais por nós.
Neste momento, o principal foco dos americanos em Moçambique é o setor de recursos minerais, concretamente na província de Cabo Delgado, onde foram recentemente descobertas importantes reservas de gás natural.
O investimento americano poderá tornar o nosso país como um dos maiores produtores de gás natural no mundo, tanto a montante como em toda a sua cadeia de valor. Por isso dizemos, Moçambique está de volta na rota do crescimento econômico e do desenvolvimento.
Nhusi, que veio a Washington participar na Cimeira de Negócios Estados Unidos-África, teve encontros com personalidades americanas, com destaque para o chefe da diplomacia Rex Tillerson. Nhusi espera superar com o apoio americano a crise.
Moçambique enfrenta desafios relacionados com a crise econômica, assim como todos os outros países, e com o resgate de paz e da estabilidade política, processo no qual contamos mais uma vez com o apoio dos nossos amigos, em particular com os Estados Unidos da América. Nutrimos uma esperança justificada de que esta visita poderá contribuir para passos qualitativos rumo à superação destes desafios. Eles constituem um entrave, não só para a nossa prosperidade, como também para a viabilidade dos projetos de investimento de Moçambique, incluindo os americanos. Por isso, daí, a ação comum.
Nhusi pediu aos americanos para apostarem também em outras áreas.
Exortamos e encorajamos os empresários norte-americanos a aproveitarem o ambiente de negócio favorável existente, as oportunidades e potencialidades de investimentos em Moçambique, diversificando as suas intervenções. Devem abranger os setores da indústria transformadora, serviços, transportes e comunicações, hoteleira e turismo, que tornam a atividade econômica mais integrada.
Era Felipe News, presidente de Moçambique, que acaba de visitar Washington.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Passagem agora a Bissau. A Guiné-Bissau, o Comitê de Sanções das Nações Unidas, está a analisar a possibilidade do levantamento das sanções impostas às chefias militares guineenses que lideraram o golpe de abril de 2012. O Adão Ramalho tem mais pormenores.
A agenda é única, tal como confirmou o presidente do Comitê da Sanção. Subscreve-se na avaliação do comportamento dos militares protagonistas do golpe em 2012, que por conseguinte boicotou na altura a eleição presidencial. Para a verdade dos factos, a missão encontrou-se com os militares sancionados, entre os quais António Ndiaye, antigo chefe-estado-maior-geral das Forças Armadas, o único fora do atual sistema militar guineense. Também presenciaram Daba Nawalna, agora presidente do Tribunal Superior Militar, Mamoru Nkrumah, vice da Estrutura Máxima Militar guineense, Ibrahim Papa Camara, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Das auscultações feitas junto às autoridades guineenses, Elbio Rossili, presidente do Comitê da Sanção da ONU, qualificou de aceitável a conduta dos militares visados.
Tivemos uma conversação muito sincera, muito direita. Os militares vêm fazendo um comportamento exemplar, perfeito. Isso é uma questão até muito em consideração.
Há possibilidade de levantamento da situação?
E vamos transmitir todas estas informações ao Comitê e ainda também ao Conselho de Segurança para a sua avaliação.
A opinião aceitável quanto ao levantamento da sanção tem o chefe do governo, Umaru Sissoko, com quem a delegação trocou a impressão.
Não militares, é estado da maturidade. Embora você curva política, é na general, mas entendeu como é extemporâneo já a sanção que será que é fácil. Eles já compreendem a mensagem da comunidade internacional, como é que tem espaço para golpe de Estado. Minha opinião é de que a sanção que é fácil, porque dá um bom exemplo.
Umaru Sissoko, primeiro-ministro guineense, em crioulo dizia: os militares guineenses deram prova de maturidade, pelo que jamais passo para o golpe, e entende que a sanção é extemporânea. Encontros alargados aos partidos políticos com assento no Parlamento e à sociedade civil, que igualmente defende o levantamento do castigo aos oficiais punidos. Questionado sobre o acordo de Conakry, objeto de crispação política, o diplomata uruguaio informou que nada consta na agenda de visita, mas reitera autoridades de Bissau a considerarem as decisões soberanas. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, defendeu esta semana no Congresso os cortes drásticos no orçamento americano naquilo que se refere à diplomacia e ajuda externa. Segundo ele, os objetivos da administração Trump em matéria de política externa podem ser alcançados com contenção de despesas. Tillerson falava perante comissões do Senado e da Câmara dos Representantes e vários legisladores questionaram a estratégia de aumentar as despesas militares em detrimento da diplomacia e da ajuda externa. A proposta de orçamento do presidente Trump para 2018 cortaria em cerca de um terço os montantes destinados ao Departamento de Estado e à Agência para o Desenvolvimento Internacional. Tillerson recordou que durante a última década, o orçamento daquelas duas agências aumentou em cerca de 60%, atingindo 55.600 milhões de dólares em 2017.
Recognizing that this rate of increase in funding is not sustainable, the fiscal year 2018 budget.
Constatando, disse Rex Tillerson, que este ritmo de aumento de fundos não é sustentável, a proposta de orçamento de 2018 pretende realinhar as missões do Departamento de Estado a níveis orçamentais históricos. Muitos legisladores argumentaram que a redução da ajuda externa americana poderia pôr em causa o papel da liderança americana ao nível global. O secretário de Estado argumentou, no entanto, que mesmo com as reduções, os Estados Unidos atingirão os seus objetivos.
Even with reductions in funding, we will continue to be the leader in international development, global health.
Mesmo com as reduções de fundos, disse o secretário de Estado americano, os Estados Unidos continuarão a liderar no desenvolvimento internacional, saúde global, iniciativas de promoção da democracia e boa governação e esforços humanitários. Tillerson disse ainda que o orçamento proposto para 2018, no montante de 37.800 milhões de dólares, é representativo dos interesses do povo americano e reflete uma gestão responsável dos dinheiros públicos. Aqui em Washington, na Voz da América, esta nossa emissão em português para a África. Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, hoje divulgado, uma em cada cinco crianças dos países ricos vive em pobreza. Dois países do norte da Europa, Alemanha e Suíça, lideram em termos de progresso social em favor das crianças, enquanto que a Roménia, a Bulgária e o Chile são os últimos da lista de 41 países analisados. Álvaro Lúcio Andrade.
O relatório conclui que o rendimento elevado não conduz necessariamente a uma melhor qualidade de vida das crianças e, em muitos casos, amplia o fosso entre ricos e pobres. O chefe do Fundo de Política Social e Análise Económica do UNICEF, José Cuesta, diz que os 41 países pesquisados, de uma forma ou de outra, não conseguem proteger o bem-estar das suas crianças.
If I were to grade all countries, no one will get an A. There are good news, of course, quite a number of targets and areas.
Se eu classificasse todos os países, ninguém receberia uma nota máxima. Há boas notícias, é claro, em muitas áreas. Por exemplo, na aprendizagem e na redução das taxas de mortalidade neonatal. Mas também existem lacunas substantivas em alguns setores. Por exemplo, na redução da pobreza das crianças, no aumento da desigualdade, aumento da obesidade e perdas no campo da saúde mental das crianças, disse Cuesta. Os sete países melhor classificados no estudo são nórdicos, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Islândia, bem como a Alemanha e a Suíça. Os sete países no fundo do índice são o Chile, México, Estados Unidos, Bulgária, Roménia, Israel e Turquia. José Cuesta disse à Voz da América que os Estados Unidos, que ocupam o 37º lugar, não têm conseguido bons resultados em setores como combate à pobreza, fome e bem-estar e também educação de qualidade.
Actually, it's a surprise and it's not a surprise at the same time because consistently the US is doing poorly.
Na verdade, é uma surpresa e não é uma surpresa ao mesmo tempo, porque de forma consistente, os Estados Unidos não têm estado a melhorar nesses indicadores-chave, concluiu o responsável do UNICEF. O relatório nota que a riqueza e o crescimento económico por si sós não são suficientes para garantir o bem-estar das crianças. O UNICEF, por isso, exorta os países com alta renda a colocarem as necessidades das crianças no centro da sua agenda política.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. O dia 20 de junho é o Dia Mundial do Refugiado. Numa escola primária do Colorado, alunos do 5º ano tomam a questão dos refugiados noutra dimensão. Eles trocam cartas com outros alunos no distante acampamento de refugiados de Dadaab, no Quênia. Eles partilham histórias do dia-a-dia, como refere o Amancio Miguel.
I hear you like football. Do you play it a lot? I play football on a team. Do you know how to juggle the ball with your feet? I do not.
Ouvi dizer que gostas de futebol. Gostas de jogar? Eu faço parte de uma equipa de futebol. Consegues fazer fintas? Eu não sei. A carta é de uma aluna do 5º ano de uma escola primária de Boulder, no Colorado. Ela lia a carta que escreveu com os colegas para outros alunos do acampamento de refugiados de Dadaab. Os alunos começaram a trocar cartas há alguns meses, facilitado por um programa da organização americana CARE. Eles trocaram também desenhos e vídeos. O professor Zachary Fink, de Colorado, diz que de todas as disciplinas, matemática, ciências ou línguas que os alunos têm, este projeto é que irá marcar para sempre a vida deles.
You know, honestly, I tend to think that, you know, of all the math and science and language arts and everything we've done, this is probably the project.
Os alunos de Dadaab também mandaram cartas para o Colorado. O professor Vitor Chiang diz que esta troca de cartas permite o conhecimento de outras culturas. Em muitas cartas, diz ele, os alunos contam os seus sonhos, a ajuda que gostariam de ter para aprender inglês e os outros colegas querem aprender a língua Swahili.
Most of the letters are telling that we want to see you in future, what do you want us to do for you, how can we help you in learning English.
A CARE iniciou o projeto Cartas de Esperança no ano passado. Houve também uma troca de cartas entre alunos de Nova York e refugiados afegãos na Grécia e famílias deslocadas no Iêmen, e entre alunos de Atlanta e refugiados do Sudão do Sul.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Já passaram quase 6 meses desde que o antigo presidente Yahya Jammeh fugiu da Guiné Equatorial após ter recusado aceitar a derrota no sufrágio de 2016. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Durante as 2 décadas no poder, Jammeh foi acusado de abusos, incluindo ataques e restrições aos jornalistas. O novo governo do presidente Adama Barrow prometeu restaurar a liberdade de imprensa e as mudanças já são evidentes. Está tudo calmo na estação de rádio Taranga em FM, onde nada está a ser transmitido. A energia elétrica está cortada há 48 horas e o gerador encontra-se sem combustível, mas esta rádio comunitária está habituada a desafios. Em 2008, a Taranga FM iniciou a transmissão local da revista de imprensa nos idiomas Wolof, Mandinga e Fula. Isso não agradou ao governo do antigo presidente Jammeh. Miram Job é o diretor adjunto da Taranga FM.
The radio was shut down 5 times. Yeah, it was shut down by the government for 5 times, and the final one was in January 2017. But
a rádio foi encerrada 5 vezes, a última das quais em janeiro de 2017, e podemos atribuir o encerramento ao facto de sermos uma ameaça à segurança nacional, segundo foi dito. Mas as coisas parecem ter melhorado para a Taranga FM, pelo menos quanto à energia elétrica. A Autoridade Reguladora das Entidades Públicas está a processar 30 pedidos para novas estações de rádio, e muitas das já existentes adicionaram programas nas línguas locais. A Star FM lançou o programa Conversa em Mandinga, tendo como apresentador Usman Trawale.
Basically on politics, you know, discourse about politics, discourse about current affairs and things affecting people right here in the.
Essencialmente sobre política, um discurso sobre assuntos correntes, coisas que afetam as pessoas na Gâmbia, o que não podíamos fazer durante o regime de Jammeh. Desde a nomeação em fevereiro, o ministro da Informação, Ali Jao, tem visitado os escritórios de jornais, tendo partilhado detalhes dos contactos numa carta. Talabé Idara é diretor adjunto do jornal The Standard.
Now I can pick a phone and call somebody at the Ministry of Information, maybe the Permanent Secretary or something, and say, okay, I need something, this and this and that. The person might not be.
Agora posso pegar no telefone e falar com alguém no Ministério da Informação e indicar que tenho necessidade de alguma coisa, uma grande diferença do que se passava antes. Os jornalistas e os grupos de direitos humanos sustentam ser necessário muito mais. O Sindicato de Imprensa considera serem necessárias várias reformas, como as leis de criminalização da sedição, da difamação e da publicação de notícias falsas. A Organização de Direitos Humanos refere que a intimidação e a detenção arbitrária e tortura sob o regime de Jammeh forçou mais de 100 de jornalistas gambianos a fugirem do país. O caso de um repórter local, Ibrahim Amané, do Daily Observer, permanece sem ser resolvido, depois dele ter desaparecido em 2006.
E tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol, com a Taça das Confederações e com Cristiano Ronaldo, que diz que não vai comentar as acusações das autoridades espanholas que alegam que ele defraudou o fisco em 14 milhões e 700 mil euros. Por vezes, a melhor resposta é estar calado, escreveu Ronaldo no Instagram. Tem toda a razão. O Real Madrid esse manifestou, e citamos, a sua plena confiança em Cristiano Ronaldo, acrescentando estar convencido que o jogador irá demonstrar a sua total inocência no processo. O Real Madrid apelou a que este seja resolvido o mais depressa possível. Ronaldo, claro está, está na Rússia como parte da seleção de Portugal, que no domingo inicia a competição, a Taça das Confederações, defrontando o México num jogo do Grupo A, onde estão também a Rússia e a Nova Zelândia, que jogam no jogo de abertura, no sábado. Ronaldo é sem dúvida a grande atração e estrela desta competição, em que Portugal e o Chile aparecem como favoritos. E então a Alemanha? Perguntam todos. Bem, alguns dizem que não é favorita porque decidiu ir para esta competição com uma equipa secundária. O guarda-redes Neuer e ainda Khedira, Boateng, Kroos, Özil, Müller e Hummels não foram convocados. O treinador Joachim Löw decidiu estrear e rodar jogadores, tendo em conta os preparativos para o Mundial do próximo ano. Ao fim e ao cabo, é para isso a Taça das Confederações, a rodar tudo, estádios, jogadores, equipas para o Mundial. Bruno Alves, defesa da seleção de Portugal, considera, no entanto, a Alemanha ainda como uma das favoritas.
Sim, esta é uma competição que vem os campeões de todos os continentes. Logo aí é uma competição onde entram equipas fortes, mas Portugal também é uma equipa forte, como já o demonstrou, e acredito que nós podemos fazer as coisas bem. Claro que existem outras equipas também que vão competir e tentar vencer, como o caso da Alemanha, do Chile, e, entre outras. Todas elas têm a ambição de vencer, mas cabe-nos a nós demonstrar dentro de campo que nós temos a qualidade e temos a competência para o fazer.
Bruno Alves, da seleção de Portugal, que disse que para si esta competição tem um duplo significado especial.
É especial jogar esta competição porque eu nunca tinha participado, e como vai ser a última, também acho que é um pouco especial, não é? Porque para mim aqui estar mais uma vez presente, e principalmente numa competição onde tem tantos campeões, tantas equipas que venceram, também é especial.
Bruno Alves conhece bem a Rússia, jogou no Zenit de São Petersburgo e diz que ficou com excelentes recordações.
Foi um país que me acolheu muito bem, a minha família. Fui muito bem tratado. Sempre me deram todas as condições para viver bem e para ter e para jogar bem. Quando volto cá é sempre com boas recordações. Fiz algumas amizades também. E só tenho a agradecer muito. Obrigado Rússia, obrigado São Petersburgo, obrigado Zenit.
Era Bruno Alves, da seleção de Portugal. A Taça das Confederações inicia-se no sábado, como dissemos, com o jogo entre a Rússia e a Nova Zelândia. Há dois grupos de quatro equipas cada. Os dois primeiros de cada grupo passam às meias finais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, amanhã teremos uma emissão pré-gravada com Adalberto Costa Júnior, Alexandre Sebastião André e Lucas Negonda.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos ainda no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 14 horas 35 segundos aqui em Washington. Lá fora, só porque no plano, a temperatura é de 29 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson. A assistência técnica agora é de Cornelius Tanner. Temas do dia, Presidente Donald Trump critica notícias de estar a ser investigado. Estudante americano libertado pela Coreia do Norte sofreu lesão neurológica grave. 15 de junho de 2017, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas de saúde à Doutora Graça. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. O Instituto Moçambicano de Estudos Económicos e Sociais criticou a estratégia de crescimento económico do atual governo por maximizar a substituição da poupança interna pela externa, o que diz agrava o endividamento do país. Ramos Miguel.
O Instituto diz que, à semelhança dos anteriores presidentes da República, o atual chefe de Estado, Filipe Nyusi, também tem apelado ao aumento da produção alegadamente para reduzir a dependência externa, mas não se sabe se ele está advertido da armadilha em que a economia moçambicana está mergulhada, porque o governo não tem sido capaz de apontar saídas efetivas para esse aumento, sem ser por via de investimento financiado principalmente pela poupança externa. Aos microfones da Voz da América, o economista António Francisco, coautor do estudo Estratégia de Crescimento Económico em Moçambique, desta vez é diferente, diz que em Moçambique não existe cultura de poupança.
Esta pesquisa surge no contexto do nosso trabalho de investigação sobre a importância da poupança e qual é a estratégia de crescimento de Moçambique. E o tema que nós trazemos é que Moçambique, durante 50 anos, tem crescido na base da substituição da poupança interna pela poupança externa. Isso significa que o país não tem criado poupança, portanto, toda a economia está estruturada na base da poupança dos outros países. O investimento estrangeiro, o crédito comercial e os donativos. A questão que nós pomos é quais as implicações desta opção, porque o normal é que um país deve crescer principalmente com base na sua poupança nacional e complementar com a poupança externa.
E do vosso ponto de vista, quais são as implicações disso?
Um país que procura acelerar o crescimento económico à custa da poupança dos outros gera uma situação de ciclicamente você vai cair num processo de endividamento indescontrolado. Então, era importante que o país tomasse consciência desta estratégia no sentido de começar a tentar aproveitar a poupança externa para capacitar o investimento e não para consumir. Se for para consumir, então você está a adiar e a inviabilizar. Ora, o nosso grande interesse neste assunto é relacionado com a proteção social. E nós consideramos que uma proteção social, para ser sustentável, tem que gerar poupança.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Comitê de Sanções das Nações Unidas está a analisar a possibilidade de levantamento de sanções impostas às chefias militares guineenses que lideraram o golpe de abril de 2012. Detalhes com o Adão Ramalho.
A agenda é única, tal como confirmou o presidente do Comitê da Sanção. Subscreve-se na avaliação do comportamento dos militares protagonistas do golpe em 2012, que, por conseguinte, boicotou na altura a eleição presidencial. Para a verdade dos factos, a missão encontrou-se com os militares sancionados, entre os quais António Ndiaye, antigo chefe-estado-maior-geral das Forças Armadas, o único fora do atual sistema militar guineense. Também presenciaram Daba Nawalna, agora presidente do Tribunal Superior Militar, Mamoru Nkrumah, vice da Estrutura Máxima Militar guineense, Ibrahim Papa Camara, chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Das auscultações feitas junto às autoridades guineenses, Elbio Rossili, presidente do Comitê da Sanção da ONU, qualificou de aceitável a conduta dos militares visados.
Tivemos
uma conversação muito sincera, muito direita. Os militares vêm fazendo um comportamento exemplar, perfeito. Isso é uma questão a ter muito em consideração.
Há possibilidade de levantamento da situação?
E vamos transmitir todas estas informações ao Comitê e ainda também ao Conselho de Segurança para a sua avaliação.
A opinião aceitável quanto ao levantamento da sanção tem o chefe do governo, Umaru Sissoko, com quem a delegação trocou a impressão.
Não militares, é estado da maturidade. Embora o segurança política, porque é na general, mas entendeu como é extemporâneo já a sanção que será que é fácil. Eles já compreendem já a mensagem da comunidade internacional, como é que tem já espaço para golpe de Estado. Minha opinião é de que a sanção que é fácil, porque dá um bom exemplo.
Umaru Sissoko, primeiro-ministro guineense, em crioulo dizia: os militares guineenses deram prova de maturidade, pelo que jamais passo para o golpe, e entende que a sanção é extemporânea. Encontros alargados aos partidos políticos com assento no Parlamento e à sociedade civil, que igualmente defende o levantamento do castigo aos oficiais punidos. Questionado sobre o acordo de Conakry, objeto de crispação política, o diplomata uruguaio informou que nada consta na agenda de visita, mas reitera a autoridades de Bissau a considerarem as decisões soberanas. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O carvão mineral foi o produto mais exportado por Moçambique no primeiro trimestre de 2017, superando assim o alumínio. O carvão exportado, que representou 33,4% de todas as vendas ao estrangeiro, proporcionou uma receita de 326 milhões de dólares, um aumento de 200% relativamente ao contabilizado no primeiro trimestre de 2016. O carvão mineral e o alumínio representaram em conjunto 58,9% de todas as exportações de Moçambique no período em análise. Nos primeiros três meses do ano, Moçambique vendeu ao estrangeiro bens no valor de 976 milhões de dólares, um acréscimo de 40% comparativamente ao número contabilizado no período homólogo de 2016. A exploração de carvão mineral e de produção de alumínio a partir de depósitos de bauxite representaram 80,3% de todas as exportações moçambicanas, sendo as restantes constituídas pelas exportações tradicionais do país, como o camarão, amêndoa de caju, algodão, açúcar e tabaco. O primeiro comboio de mercadorias com destino à cidade de Lixinga, no norte de Moçambique, desde 2010, partiu ontem da cidade de Nacala, devendo chegar à capital da província de Niassa amanhã, depois de percorrer 890 km de extensão. O comunicado da CDN, a empresa que detém a concessão da linha, informa ainda que a composição, constituída por 13 vagões blindados, retoma um percurso em que já circulam comboios de passageiros. A circulação de comboio de passageiros e agora de mercadorias ganhou ímpeto com a inauguração em novembro do ano passado da linha férrea Coamba-Lixinga, com cerca de 262 km de extensão. A reconstrução desse troço custou 100 milhões de dólares. O comunicado acrescenta que o principal objetivo da CDN é fortalecer o Niassa com o transporte de mercadorias, tanto na Cala para a província, como desta e de outros locais situados ao longo da linha férrea para Nacala. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,11 dólares, a libra estava cotada a 1,27 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só de amanhã será uma edição especial gravada em Luanda, na primeira meia hora de Alberto da Costa Júnior,
o líder parlamentar da UNITA e Alexandre Sebastião André, vice-presidente da Casa da CE, debatem as eleições. Na segunda parte, Lucas Negonda, presidente da FNLA, responde a perguntas da audiência e de internautas sobre o futuro do partido e se ele deixa ou não aquela organização. Os internautas podem acompanhar o programa de amanhã através do Facebook.
Amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América em português, em que se fala sobre saúde com a doutora Graça Madecinha, nossa médica residente. Olá, doutora Graça, como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem e espero que os ouvintes também estejam bem e muito bem dispostos. Estamos aqui mais uma vez para falar da nossa saúde. Continuamos na série de saúde sexual e reprodutiva, não é?
Uhum.
E vamos falar hoje de vaginose bacteriana, que é uma doença extremamente comum, principalmente nas mulheres. Estima-se que pelo menos a maior parte das mulheres, portanto, vai sofrer pelo menos um episódio desta doença em alguma fase da sua vida.
Doutora, por que é tão vulgar uma vaginose bacteriana e pelo menos uma vez na vida acredita-se que a mulher tenha esta infecção?
Olha, Ana, primeiro, só para elucidar os nossos ouvintes, embora a vaginose bacteriana seja uma doença que preocupa bastante, há sempre muita dúvida sobre o fato de ser ou não ser uma doença sexualmente transmissível. Mas, bem, a literatura diz que a vaginose bacteriana não é sexualmente transmissível. É uma doença que ocorre quando há um desequilíbrio no ambiente normal da vagina, não é? Porque nós temos o ambiente normal, que é um ambiente ácido na mucosa vaginal. Então, quando há um desequilíbrio e o ambiente torna-se mais alcalino, então isso favorece o crescimento das bactérias. E esse desequilíbrio pode acontecer por diferentes razões.
Uhum.
Então, pode ser devido ao consumo excessivo de antibióticos. Então, os antibióticos vão quebrar esse equilíbrio. E outras razões, como o fato de as mulheres fazerem duchas vaginais, que é uma prática comum, não é?
Uhum.
E também fala-se de usar roupas muito justas e de material sintético. Então, tudo isso vai interferir com o ambiente normal da vagina e vai permitir com que as bactérias, que não são muito boas, possam crescer demasiadamente e causam toda a sintomatologia da vaginose bacteriana.
Que é, doutora, por exemplo, o corrimento, não é? É, de facto, um dos grandes sintomas, é o corrimento com um cheiro pouco agradável, não é?
Exatamente. A vaginose bacteriana tem uma característica muito, muito interessante. Um dos sintomas, como a Ana disse, é um corrimento. E o corrimento, normalmente as mulheres vão referir que o corrimento tem um odor, um cheiro muito forte e algumas vezes lembra a peixe podre. E esse cheiro de peixe podre pode tornar-se mais perceptível no fim das relações sexuais sem proteção, também durante a menstruação. Então, a mulher, muitas vezes, quando aparece para o profissional de saúde, diz: olha, eu tenho um corrimento, que tem um cheiro muito forte, mas o corrimento começou depois da relação sexual ou depois da menstruação. Então, isso leva-nos a pensar imediatamente que pode ser uma vaginose e não propriamente uma infecção sexualmente transmissível. Naturalmente, é preciso fazer-se um exame físico, observar-se a mulher, fazer-se uma colheita de corrimento para descartar qualquer outra doença para além da vaginose.
Uhum. Por exemplo, o Papa Nicolau, não é? Aquele exame que se faz com o médico, também serve para o médico ver se há alteração desse ambiente, como se costuma dizer, na zona vaginal. Doutora, portanto, isto é muito do que o médico vê, do que a mulher conta e também do exame laboratorial. Como outras doenças sexualmente transmissíveis, apesar desta vaginose bacteriana ser ou não ser, de facto, uma doença sexualmente transmissível, tal e qual como a sífilis, é também tratada com antibióticos?
É tratada também com antibióticos. É tratada também com antibióticos porque, conforme eu me referi, o que propicia essa vaginose é o crescimento demasiado de bactérias. Então, é preciso eliminar as bactérias que cresceram de forma anormal para poder restabelecer o equilíbrio ou o ambiente normal da vagina. Importa dizer que durante essa doença também pode ocorrer durante a gravidez, e um dos riscos da vaginose durante a gravidez é a ocorrência de partos prematuros e também infecções pós-parto. Então, apesar da doença não ser sexualmente transmissível, ela pode facilitar a contaminação por outros agentes infecciosos. Uhum. Por isso, é preciso que ela seja o primeiro sinal ou sintoma, haja tratamento adequado.
A doutora falou de que se diz que pode ser porque têm roupas muito justas ou porque as mulheres usam aqueles tipo de detergente antisséptico em duchas vaginais. Em termos de prevenção, não só para esta vaginose bacteriana, mas também para outras doenças, doutora, o que é que aconselha?
Olha, Ana, primeiro, naturalmente, se nós olharmos para as doenças de transmissão sexual em geral, para uma boa saúde sexual, muito importante é fundamental, não é? Porque, naturalmente, digamos que haja passagem de qualquer agente infeccioso de um parceiro para um outro, não é? Agora, a partir da prevenção.
Exatamente. É, portanto, isso? Como é que nós prevenimos? Exatamente.
Ok. Então, para a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, Ana, é sempre importante termos a cultura do uso de preservativo. Porque o preservativo é uma barreira e vai impedir que haja a passagem de agentes infecciosos um parceiro para o outro. E quando nós falamos das mulheres especificamente, as mulheres normalmente têm o hábito de fazer duchas vaginais, que é lavar o interior, posso assim dizer, da vagina, ou o canal vaginal com alguns líquidos especiais. Isso não é muito recomendado, porque normalmente esses líquidos, esses sabonetes, sabões especiais, podem quebrar aquilo que é o ambiente normal da vagina.
Uhum.
Também há o aspecto de usar roupa interior apropriada. Não se recomenda muito o uso de calcinhas com material sintético. É sempre melhor usar as calcinhas de algodão. E um outro aspecto importante, e que, embora algumas mulheres digam que não se sentem muito confortável, é que dormir sem roupa interior ajuda a vagina a respirar, posso assim dizer.
Uhum.
Então, de vez em quando é importante que a vagina respire e não fique num ambiente muito, muito úmido. É tal como o uso de roupas muito justas, é preciso evitar usar roupas muito justas, porque não permitem que haja uma boa ventilação da vagina e causa essa umidade que muitas vezes pode quebrar esse equilíbrio ou ambiente normal da vagina.
Deixa-me fazer uma pergunta. A questão dos tampões, por exemplo, os tampões que as mulheres usam durante o período menstrual, sobretudo quando, por exemplo, querem ir à praia, é recomendável? Nós sabemos que os tampões foram evoluindo, não é? Tal e qual como muitas outras coisas. Mas, por exemplo, pode o uso recorrente de tampões durante o período menstrual ser um problema também para o equilíbrio da flora vaginal?
Olha, o uso de tampões por si não é um perigo para o equilíbrio da flora vaginal. Entretanto, é importante saber que o tampão tem que ser trocado a cada 3 horas. Essa é a regra número 1. Se você vai usar o tampão, tem que trocar o máximo de tempo que tem que ficar com o tampão com 3 horas. Porque se fica mais tempo, para além de causar um desequilíbrio na flora vaginal, pode ser um meio propício para o crescimento de alguns agentes infecciosos. Então, o tampão tem que ser trocado a cada 3 horas. E se a pessoa cumprir com essa regra, não há nenhum perigo em usar o tampão.
Como última coisa, doutora, é o uso da camisinha, não é?
Exatamente. Bom, o uso da camisinha, Ana, a camisinha é um dos meios de prevenção, não só de infecções sexualmente transmissíveis, mas também de gravidez indesejada. E é bastante recomendável, as pessoas têm que usar a camisinha em toda a relação sexual, porque confere a dupla proteção que eu me referi, que é das infecções transmissíveis sexual, e também da gravidez indesejada. Algumas pessoas não dizem que não se sentem muito confortáveis com essa camisinha, mas eu penso que está tudo na cabeça da pessoa, não é? É melhor usar uma camisinha e a pessoa previne-se de muitas coisas do que correr riscos simplesmente porque não quer fazer um sacrifício por um período muito curto. Exato. A menos que ambos parceiros tenham muita certeza de estarem bem em termos da sua saúde sexual, aí podem abdicar da camisinha. Mas é sempre recomendável o uso da camisinha.
E pronto, amigos ouvintes, a doutora Graça e eu, Ana Guedes, vamos despedir-nos desejando a todos uma semana cheia de saúde. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para si, doutora Graça.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos já a conversar de hoje a 8 dias. E até lá, cuidem da vossa saúde, da nossa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. E até lá.
Vamos ficar com China Easton and Sugar Walls, Paredes de Açúcar. Não vamos ficar com a música, vamos ficar com as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou notícias segundo as quais o procurador a investigar a alegada interferência russa nas eleições americanas está agora a investigar possível obstrução da justiça por parte de Trump. Num tweet um tom irónico, o presidente disse que as alegações falsas sobre a Rússia não tinham produzido qualquer prova e agora surge uma nova notícia falsa sobre a obstrução da justiça. O presidente reagia assim a notícias nos grandes jornais americanos, segundo as quais o investigador especial Robert Mueller planeava questionar entidades do Serviço de Segurança sobre alegações que este teria tentado pôr termo às investigações sobre os contactos do antigo conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, com a Rússia. Steve Scalise, o congressista republicano ferido ontem num atentado nos arredores de Washington, permanece hospitalizado em estado crítico e vai ter que ser submetido a mais operações cirúrgicas. O presidente Donald Trump visitou hoje o hospital onde o congressista se encontra internado, afirmando depois que este se encontra numa situação má, mas que continua a lutar. 2 agentes da polícia, um funcionário do Congresso e um membro da companhia de lobby, e foram também feridos no tiroteio. O autor do atentado foi morto. O presidente russo Vladimir Putin disse não acreditar que o seu país e os Estados Unidos sejam inimigos e minimizou a decisão dos legisladores americanos de imporem novas sanções à Rússia. No seu programa anual, em que recebe perguntas dos cidadãos, Putin disse que os Estados Unidos e a Rússia tinham lutado lado a lado em duas guerras mundiais e o então Império Russo tinha jogado um papel-chave em garantir a independência dos Estados Unidos. O presidente russo disse haver histeria nos meios de informação americanos, mas indicou esperar que as relações se venham a normalizar. Ontem o Senado americano votou por esmagadora maioria pelo fortalecimento de sanções contra a Rússia pela campanha de tentar influenciar as eleições de 2016. O estudante americano libertado pela Coreia do Norte sofreu uma lesão neurológica grave, mas está em condição estável, afirmou esta quinta-feira o hospital em que ele se encontra internado. Otto Warmier, de 22 anos, chegou em coma aos Estados Unidos na quarta-feira, depois de um ano e meio detido no país asiático. O governo norte-coreano disse que libertou o americano por razões humanitárias, segundo um comunicado emitido pela agência de notícias oficial daquele país. O pai do estudante, Fred Warmbier, disse que não acredita na explicação do regime norte-coreano sobre a condição de Otto. Segundo o país asiático, o estudante contraiu uma forma de botulismo pouco depois do julgamento em março de 2016. O jovem encontra-se em coma há mais de um ano, mas os seus pais só souberam há uma semana. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A repressão do governo chinês contra os defensores dos direitos humanos e ativistas da sociedade civil continua. A família do advogado de direitos humanos Yang Ti Yangong foi notificada de que ele foi oficialmente acusado de subversão do poder do Estado. Yang, que defendeu outros advogados dos direitos humanos, bem como membros de minorias religiosas e étnicas, foi levado por agentes de segurança em novembro passado e mantido sem comunicação durante 6 meses. A relatora especial da ONU para a Pobreza e Direitos Humanos, Philip Alston, indicou num recente relatório acreditar que Yang e outros ativistas que falaram com ele durante uma visita à China o ano passado têm sido objeto de represálias pelas autoridades. Tal comportamento não é novo. Em junho de 2015, as autoridades chinesas iniciaram uma campanha a nível nacional contra a comunidade. Mais de 300 pessoas foram detidas. Embora a maioria dos detidos, na altura, tenha sido libertada, muitos foram colocados sob vigilância na residência ou proibidos de deixar o país. A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, afirmou numa conferência de imprensa que a acusação de subversão do poder do Estado, formulada contra Yang Ti Yangong, é mais um sinal perturbador da repressão chinesa sobre advogados e ativistas dos direitos humanos, e apelou às autoridades chinesas para lhe permitirem regressar à família. Nauert falou igualmente sobre a luta de 3 ativistas dos direitos laborais que investigaram as fábricas chinesas que produzem sapatos para companhias ocidentais que trabalhavam com a China Labor Watch e que desapareceram nos finais de maio. O Ministério dos Estrangeiros chinês indicou que os 3 tinham sido detidos sob suspeitas de interferirem com a denominada Operação Normal e atividades de produção, bem como o uso ilegal de equipamento profissional de vigilância. Os Estados Unidos apelam à China que lhes permitam proteção judicial e julgamento honesto a que têm direito. A porta-voz Nauert referiu que os ativistas laborais têm sido instrumentais em ajudar não apenas as empresas americanas a compreender as condições envolvendo as cadeias de fornecimento que são essenciais ao cumprimento das responsabilidades das empresas, bem como a manter os produtores chineses responsáveis ao abrigo das leis laborais. Salientou que, como referiu o secretário de Estado Rex Tillerson, os pontos de vista dos Estados Unidos sobre a proteção dos direitos humanos como um dever fundamental de todas as nações e apelou ao governo chinês para respeitar os direitos universais e as liberdades fundamentais de todos os cidadãos. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 15 de junho de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Se são os votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.